Ser ou não ser patriótico, eis a questão. E o que é, afinal, ser patriótico em tempos de pandemia? Como não tínhamos mais nada com que nos preocupar por estes dias, vamos lá debater este assunto da maior importância para vencermos o vírus. Rui Rio escreveu aos militantes a pedir que resistam à tentação de agravar os ataques aos governos em funções e a lembrar que o aproveitamento partidário de uma situação como a que o país está a viver não é, neste momento, uma postura eticamente correta nem uma posição patriótica. Ora, a carta não caiu lá muito bem, nem no PSD, nem fora dele, e lá ficou novamente Rui Rio debaixo de fogo, nada que não esteja já habituado. Por falar em patriotismo, apesar de todas as restrições de distanciamento social, o Parlamento decidiu que mesmo assim devia realizar as cerimónias do 25 de Abril. A festa este ano tem menos convidados, é verdade, mas ainda assim sempre são 130 pessoas num espaço fechado, com duas ou três cadeiras de intervalo entre elas. E ainda no capítulo do patriotismo, o Presidente da República decretou que as celebrações do 1 de Maio podem realizar-se desde que cumpram as regras impostas pelas autoridades de saúde. Assim, os trabalhadores podem sair à rua para assinalar a data, só não podem abraçar-se, formar cordões humanos ou desfilar muito juntinhos para parecerem muitos. É que, parecendo que não, o estado de emergência em Portugal foi prolongado até ao dia 2 de maio e o levantamento das restrições, a acontecer, terá de ser muito ponderado e muito progressivo, para não deitarmos tudo a perder. Metam as máscaras, calcem as luvas e preparem-se para mais um Bloco Central com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, dois exemplos de patriotismo. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar precisamente pela notícia mais fresca, a renovação do estado de emergência, a terceira parte de um estado de emergência que dura já há algum tempo. E eu começava precisamente por ti, Pedro Adão e Silva, para te perguntar se esta ponderação e, sobretudo, a justificação que o Presidente da República deu esta semana ao país para ter decidido prolongar este estado de emergência, se faz sentido, tendo em conta também um aspecto que me pareceu relevante dessa intervenção e que tem a ver com aquilo que o Governo tem que preparar para quando começarmos a levantar as restrições.
Sim, faz sentido. Embora esse lado da preparação assenta numa espécie de racionalidade e otimismo que eu não sei se está presente no momento atual. Uma das coisas que nós esperamos normalmente dos governos e de quem decide é que não tenha uma postura zigzagueante, isto é, que não vá mudando de decisão e de posição ao sabor do momento. Isso, aliás, tende a ser penalizado e tende a ser visto como uma coisa negativa nos políticos. Ora, este momento excepcional requer que quem decide tenha uma postura zigzagueante, isto é, que vá decidindo e ajustando as suas decisões à medida que a informação vai se tornando mais evidente e que se vai sabendo mais coisas sobre a realidade. E, portanto, a tua pergunta sobre o planeamento, como é que nós decidimos, eu acho que ninguém sabe, isto é um bocado às apalpadelas. Vai ser preciso ir tomando decisões, ver como é que são as reações a essas decisões e depois reacertar as decisões. E o reacertar até pode ser uma coisa que é, nós agora vamos, daqui a uns tempos, começar a abrir algumas atividades para depois as termos de encerrar outra vez. Isto ajuda, aliás, a perceber porque é que vivemos um contexto tão difícil, tão indeterminado, tão incerto. Portanto, eu percebo esse lado do planeamento, mas quando nós olhamos para aquilo que está a passar um pouco por toda a Europa, o que vemos é que há decisões no sentido de calendarização e programação do que é que abre primeiro, o que é que abre depois, o que é que não abre, por isso simplesmente, completamente diferentes. É óbvio que há aqui um lado até de incidência regional que obriga que umas regiões abram, se calhar, de forma diferenciada de outras. Mas quando pensamos, por exemplo, na educação, temos soluções muito distintas de país para país. Há sítios onde está a abrir precisamente o básico. Em Portugal, aquilo que se anuncia é que provavelmente pode ser o 11º e o 12º ano, porque há a questão do acesso à universidade. E repara, há países onde não há acesso à universidade dependente de avaliações de exames nacionais finais e, portanto, essa questão não se coloca. Eu diria que vamos vendo. Ninguém sabe. E, portanto, é preciso zigzaguear, ao contrário do que é aconselhado na política. Mas há uma coisa que eu acho que é também evidente. É que o momento que estamos a viver é absolutamente insustentável. Neste momento há 1 milhão de portugueses que trabalham no setor privado em layoff. Isso significa um terço do emprego por conta de outrem no setor privado.
Fora os que ainda aí vêm, não é?
O layoff pode ser bem uma antecâmara para o desemprego. Nomeadamente se pensarmos que nós tivemos uma dinâmica de criação de emprego muito interessante em Portugal nos últimos anos, cerca de 500 mil empregos, mas uma parte significativa desse emprego foi na hotelaria, na restauração e em setores próximos, que são setores que, do ponto de vista do recurso ao layoff, estão a recorrer mais. Eu não vejo como é que mesmo com o regresso calendarizado planeado, esses setores possam e retomar a dinâmica que tinham. E, portanto, nós estamos aqui a falar em retoma, mas esta retoma vai ser acompanhada de um cenário, do ponto de vista do emprego, verdadeiramente dantesco. Acho que é a mesma palavra. E, portanto, não vale a pena ter grandes otimismos em relação ao que aí vem.
Pedro Marcos Lopes, nesta camisa de forças em que todos nós nos encontramos, mas sobretudo o Governo e quem tem que tomar estas decisões, o Governo, a Presidência, o Presidente da República, a Assembleia da República, estamos a dar os passos certos?
Bom, em primeiro lugar, cumprimentar o Pedro e cumprimentar-te a ti. Oh, Anselmo, não sei. Não sei. Francamente, é a única resposta honesta que eu te posso dar, pelo seguinte. A situação ainda é muito, muito pouco clara. O Pedro falava dos comportamentos zigue-zagueantes. Quer dizer, sim, mas nem eu nem lhe posso chamar isso, porque o que me parece é que o Governo está a conduzir a situação de forma a tentar, viu-se bem esta semana, a tentar abrir a economia tentando transmitir sinais de confiança e pondo pessoas que o Governo acha que são relevantes em termos sociais a transmitir confiança às pessoas. Só que também penso que existe a noção de que abrir a economia contém muitos riscos ainda epidemiológicos. Repara, nós somos uma população, todos os países da Europa estão a ter comportamentos distintos, se abrem isto, se abrem aquilo e tudo mais. E isso depende não só da parte epidemiológica, depende também dos problemas maiores ou menores económicos e depende muito, muito da demografia. Nós não nos podemos esquecer que a nossa abertura tem que sempre ser muito cuidadosa, porque nós temos, acima de 65 anos, neste país, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas, que é exatamente o grupo de risco, começa nos 65, de maior risco, ou mesmo 70. Portanto, são decisões que têm que se ir vendo aquilo que se passa, quer dizer, pois a confiança é algo que não se decreta. Eu estou convencido que ontem as pessoas ficaram menos confiantes porque a célebre, já tristemente célebre, conferência de imprensa do meio-dia deu números de maior subida percentual dos contaminados e das mortes. Hoje, provavelmente, as pessoas têm mais confiança porque os números já foram bons. E, portanto, há aqui várias incógnitas que ninguém sabe, nem o Governo, e que têm que ser geridas. Depois disse, bom, nós assim não podemos continuar, porque, de facto, quer dizer, estamos numa situação, estamos a começar, ou já estamos em plena situação, extraordinariamente complicada em termos económicos, quer dizer, 1 milhão de pessoas em layoff, os números do desemprego a crescer todos os dias, eu também partilho a opinião de que uma parte pelo menos dos empregados do layoff, que enfim, são quase 30% dos empregados do setor privado, vão para o desemprego, porque nós não nos podemos esquecer que a nossa economia estava, o turismo significa 12% para o PIB nacional e empregava muito, muita gente. E eu não me parece que o turismo, espero enganar-me, tenha um crescimento, mesmo que venha a solução rapidamente, a solução médica, ou que demore 6 meses, ou 8 meses, não sei quanto. O turismo é uma coisa que cresce de um dia para o outro. Nós não ligamos um interruptor e subitamente vai por ali fora. Sobretudo o turismo, sobretudo a hotelaria. Portanto, A situação é extraordinariamente complicada e sim, é difícil, nós não podemos continuar assim. Mas será que se nós abrirmos a economia de uma maneira, enfim, rápida e em muitos setores, não corremos um enorme risco de voltarmos a ter outro surto, provavelmente maior? Será que o nosso sistema de saúde está preparado para um surto maior do que este, ou significativamente maior? Eu não sei dar essa resposta. E eu não sei dar essa resposta e penso que o Governo também não sabe. Porque não é calculável, quer dizer, vamos abrir pouco a pouco, acho que se vai vendo à medida que se vai implementando alguma medida. Primeiro abrir uma parte do ensino, depois abrir algum tipo de comércio e ir gerindo esta situação até que, enfim, que se perceba que a situação sanitária é gerível pelo Sistema Nacional de Saúde ou até o aparecimento de algum medicamento.
E Pedro Adão e Silva, na sequência...
Agora deixa-me só dizer uma...
Diz,
deixa-me
Pedro.
Só dizer uma coisa, diz. Só para terminar em relação ao estado de emergência. Decretar outra vez o estado de emergência é relativamente fácil, digamos assim. Aliás, o Sr. Presidente da República fez um discurso, enfim, muito, muito, muito cuidadoso, querendo dar esperança, mas, por outro lado, não dar demasiada confiança às pessoas. Mas o problema vai ser, enfim, abrir, acabar com o estado de emergência. Esse é que vai ser o enorme desafio.
E perguntava-te, Pedro Adão e Silva, se, estando nós ainda em estado de emergência, com o nível de restrições que todo o país está obrigado, faz sentido fazer as celebrações do 25 de Abril nos moldes em que a Assembleia da República definiu esta semana, com 130 pessoas no plenário? Faz sentido manter ou permitir a celebração do 1º de Maio?
Bom, são duas coisas distintas. Eu acho que é precisamente por estarmos em estado de emergência que faz sentido que a Assembleia da República celebre o 25 de Abril. Eu aqui há 3 semanas, já não sei bem precisar, quando primeiro discutimos o estado de emergência, eu revelei o meu ceticismo, essencialmente por força do precedente que era aberto. Isto é, a partir de agora, com outro Presidente da República, com outro Governo e com outra configuração do Parlamento, a possibilidade de ser decretado um estado de emergência é maior do que era até então. E por isso mesmo é fundamental que todos os mecanismos de controle e de sindicância do próprio estado de emergência se mantenham em vigor. E, portanto, é neste momento que eu mais espero e mais exijo que a Assembleia da República se mantenha em pleno funcionamento e que, no fundo, dê os sinais de respeito pelas liberdades civis e políticas que eu quero que estejam sempre presentes num estado de emergência. Ora, a Assembleia da República é onde está representado o povo, o soberano, somos nós, e o 25 de Abril é o ato fundador dessa representação. Portanto, uma coisa é garantir todas as condições de segurança sanitária nas celebrações do 25 de Abril, e eu espero e imagino que isso seja garantido, e se é preciso fazer mais, que seja feito mais. Outra coisa era uma espécie de clandestinidade da celebração do ato fundador daquilo que nos permite viver num Estado liberal de direito. E esta medida excepcional que nós agora vivemos, num estado de emergência, é uma decisão, é uma medida que está sempre em tensão com esse ato fundador das liberdades civis e políticas. E, portanto, eu acho que é precisamente por estarmos em estado de emergência que eu mais espero que o normal funcionamento da democracia, na medida do possível, do ponto de vista simbólico e da sua representação simbólica, esteja assegurado.
E em que é que isso é diferente do 1º de Maio?
É diferente porque eu percebo que há aqui até uma espécie de assimetria no estado de emergência, de suspensão de alguns direitos ligados ao mundo do trabalho, quando a principal vítima do estado de emergência é o mundo do trabalho, como vemos com o layoff e como veremos, infelizmente, nos próximos tempos, e como estamos a ver já com o número galopante de desempregados registados, quer dizer, são 32 mil novos desempregados registados nos últimos 15 dias, e, portanto, esse lado de menorização e de fragilidade acrescida do mundo do trabalho encontra na celebração do 1º de maio uma contrapartida. Mas eu acho que não faz sentido. Devo dizer que vejo com dificuldade as manifestações de rua e manifestações populares no 1º de maio neste contexto. Acho que era preferível que isso não acontecesse. Agora, é precisamente uma área que me preocupa muito, porque esta dificuldade do Estado estar em pleno exercício das suas capacidades tem reflexos particularmente preocupantes no mundo do trabalho. Nós vemos este número brutal de layoff e eu não sei até que ponto todos os trabalhadores que estão em layoff estão, de facto, com as suas relações laborais suspensas. Ou se não estão em casa a trabalhar, estando em layoff. Não há capacidade inspectiva de averiguar isso. E, portanto, há aqui um cenário de precarização genérica do mundo do trabalho, que é muito grave neste momento. Agora, não é por se celebrar o 1º de maio que isso deixa de acontecer.
Pedro Marques Lopes, 25 de abril e 1º de maio, sim ou não? As celebrações, claro.
Tenho, quanto ao 25 de abril, acho que isto não é tentar ser assintoso com quem tem opinião contrária à minha, mas e pelo juiz também do Pedro. Mas acho que quem não percebe a importância da celebração do 25 de Abril nestas circunstâncias, não percebe nem o que foi o 25 de Abril, nem as circunstâncias em que nós estamos a viver. Porque é verdade que a democracia não está suspensa, mas o estado de emergência, por definição, limita. Por definição. E, portanto, é muito importante celebrá-lo como data que significa que é a data marcante para a nossa democracia, que simboliza quase a nossa democracia. Depois não esquecer que, apesar de estarmos sobre nestas circunstâncias, são importantes, ainda mais importantes, repito, os atos litúrgicos da democracia. E não tenho muito mais a acrescentar em relação ao 25 de Abril. Em relação ao 1º de maio, enfim, se as manifestações, se as maneiras de demonstrar forem esta celebração, que não se confunde com o 25 de Abril, não tem nada a ver com a nossa democracia, o 1º de maio é uma data importante para o mundo do trabalho, mas nem sequer é, como as pessoas sabem, não nasceu propriamente em Portugal, é uma data global. E, portanto, não tem significado. Mas, se se cumprirem as normas de segurança, as normas sanitárias, eu acho que não há nenhuma restrição mais importante para que quem de direito faça alguma demonstração. E eu partilho os problemas em relação ao mundo do trabalho e isto vai ser um problema muito sério. Ainda para mais, já vai ser um problema muito sério de si, já não vou repetir os números que disse há bocadinho, nem a questão da precarização violentíssima que ainda vai haver. É bom não esquecer que nós também temos um movimento sindical com elevadíssimas dificuldades, em que praticamente só consegue defender direitos do setor público e portanto, até neste momento que precisávamos de sindicatos fortes para a saída disto, mais dificuldades isso acarreta, porque os nossos sindicatos estão muito, muito depauperados e numa altura posterior a esta que vão ser tão precisos não vão poder funcionar como deveriam funcionar. E, de facto, em relação ao trabalho, nós vamos ter um problema muitíssimo sério.
Vamos então à outra questão política que marcou, enfim, marcou se calhar até um bocadinho exagero, mas que acabou por fazer parte desta semana e que resulta de uma carta que Rui Rio escreveu aos militantes, apelando a alguma contenção nas críticas que possam ter vontade de fazer ao governo e lembrando que o exagero dessas críticas ou que em algumas circunstâncias essas críticas podiam não ser propriamente patrióticas. Pedro Adão e Silva, há um limite a partir do qual em situação de emergência deixamos de ser patrióticos quando criticamos?
Sim, acho que sim. Acho que aquilo que o Rio disse é o género de postura que é bem recebida por uma larguíssima maioria dos portugueses, desde logo dos eleitores potenciais do PSD. Portanto, a ideia de que isto caiu mal naqueles que já estão disponíveis para que tudo aquilo que o Rio diga caia mal.
Também gostava de saber essa, porque é que caiu mal?
Caiu mal em quem?
Pois,
porque, repara, pois. Eu acho que Rui Rio, como homem maduro e patriota, porque talvez são duas distinções importantes por relação a muitos dos críticos de Rui Rio, tem uma, quer dizer, uma noção aguda daquilo que se está a passar. E não só daquilo que se está a passar, mas essencialmente daquilo que se vai passar. E exatamente, até do ponto de vista tático, se ambiciona ser primeiro-ministro, quem é líder do PSD, naturalmente essa é uma ambição, até do ponto de vista tático, aquilo que diz agora trará certamente mais vantagens do que entrar numa roda livre de deslates que tem caracterizado, por exemplo, alguns autarcas do PSD. Mas depois, se formos cruzar quem são esses autarcas e no passado de que forma é que se posicionaram em relação ao atual presidente do PSD, é fácil encontrar uma correlação.
Estás a pensar, por exemplo, portanto, no presidente da Câmara de Aveiro?
De Aveiro, não sei quem é de Aveiro. Não. Eu vi, por exemplo, há pouco umas declarações do presidente da Câmara de Espinho.
Quer dizer, Ribau Esteves. Aveiro coisas... é Ribau Esteves, Pedro.
De Aveiro é Ribau Esteves, exato. Não dei conta, de, por acaso, em relação ao Ribau Esteves. Não tenho acompanhado assim tanto as declarações dos autarcas. Acho que... os autarcas caracterizam-se, isso é uma das coisas muito positivas, e talvez sejam aqueles que aparecem menos na televisão a exibir-se, caracterizam-se por grande proximidade e por responder aos anseios das suas populações. Mas há um péssimo contributo que os autarcas dão para a desconcentração e até para a regionalização. E nestes momentos isso acontece muito. Porque começamos a imaginar o que seria a gestão não centralizada e com um sem fim de protagonistas locais a exorbitarem daquilo que são as suas responsabilidades locais em momentos difíceis como estes. E se isso não seria um problema adicional por cima dos problemas que já temos. Mas voltando só ao Rui Rio, o que o Rui Rio diz é uma coisa que faz todo o sentido. Corresponde, aliás, a estes momentos. Nós sabemos que momentos como estes que nós estamos a enfrentar, isto é, momentos de choques muito significativos, choques externos, há sempre um cerrar de fileiras em torno de quem tem responsabilidades para decidir. É um cerrar de fileiras, quer dizer, uma coisa que está mais ou menos estudada, que corresponde sempre a um aumento de confiança em quem governa, está a acontecer em todo lado, independentemente da cor política de quem governa, mas também sabemos que esse momento dura pouco tempo, isto é, a partir do momento que o choque se transforma numa questão económica e social, e é o que vai acontecer com esta pandemia, quer dizer, nós começamos por estar muito focados na dimensão de saúde pública, continuamos muito focados na dimensão de saúde pública, mas já estão a aparecer outras dimensões, daqui a uns tempos esta crise será uma crise económica, social e financeira, e depois uma crise política. Portanto, a confiança que nós agora vemos em quem governa tenderá a diminuir, e portanto é importante que tenhamos um protagonista na oposição que tenha tido uma posição responsável num momento crítico, porque vamos precisar dele mais à frente.
E já agora deixa-me perguntar-te se tu achas que tem, que em geral, tem existido essa postura por parte dos líderes da oposição, dos líderes dos vários partidos que estão na oposição?
Acho que sim, em particular da parte de Rui Rio, quer dizer, é quem tem tido posições mais sensatas e que tem consciência dos limites da capacidade de resposta do Estado português. Quer do ponto de vista das dificuldades naturais que há de coordenação, num momento destes em que ninguém sabe bem o que é que está a enfrentar, quer, e isso parece-me fundamental, consciência de que tudo o que nós façamos neste momento do ponto de vista de suporte do Estado, isto é, do Estado substituir-se à economia, tudo o que nós façamos agora será mais à frente pago ou sob a forma de aumento de impostos ou de diminuição da despesa. Duas coisas que ninguém aceitará. E, portanto, alguém que tenha o mínimo de responsabilidade
percebe... Nem o primeiro-ministro,
percebe...
pelos vistos, Pedro.
Sim, nem o primeiro-ministro. Ninguém aceitará porque isto é inviável. Quer dizer, a nossa sociedade, saída de um processo longo de austeridade, quando ainda está a recuperar os rendimentos perdidos na crise de há 10 anos, de repente se leva outra vez um choque em que vai ter de cortar brutalmente a despesa pública ou aumentar brutalmente os impostos, isto não é viável e, portanto, nós temos de ter também contenção na forma como agora decidimos apoiar. E eu acho que o Rio tem feito isso com assinalável moderação. Não vejo o mesmo de outros partidos, isso aí é óbvio.
Estás como?
Entre aqueles que acham que é possível dar tudo, o Bloco de Esquerda, por exemplo, que alternem entre ser possível dar tudo a todos e, se não é possível, a culpa é da Europa e como é que não é fácil resolver todos os problemas entre 27 democracias, porque já sabemos que há pessoas para quem as relações de poder, a negociação, o equilíbrio, são categorias que lhes são completamente estranhas e, portanto, ou é a minha posição ou nenhuma. E esse tipo de incompreensão do que é, do que são os processos de decisão negociados, do que são os interesses contraditórios, do que é a necessidade de ir dando pequenos passos, a incompreensão em relação a esse tipo de categorias, nestes momentos, é particularmente notória. E mostra, de facto, alguma. Quer dizer, não, perda de relevância destes partidos. Portanto, isto é um momento em que é preciso partidos que tenham um tipo de responsabilidade diferente. Porque a pior coisa que nós podíamos neste momento era estar a discutir soluções que dependiam de um nível de confrontação europeia que só nos colocaria numa posição ainda mais difícil. Imaginemos o que era agora, ainda para mais, estamos a discutir a saída do euro ou a saída da Europa ou o rasgar de vestes junto dos tratados. Acho que seriam coisas absolutamente desnecessárias e perigosíssimas, aliás.
Pedro Marcos Lopes, um passo atrás para irmos ao lado patriótico de quem critica ou não critica.
Eu acho que se Rui Rio mostrou que nós tivemos muita sorte como país em tê-lo como líder da oposição nesta altura, acho que também está a mostrar que vai ser um bom primeiro-ministro. Enfim, se chegar lá, se continuar candidato, eu acho que estamos na presença de alguém que as pessoas já, penso que a esmagadora maioria da população, olha, pode não votar nele, mas olha-o como alguém que pode ser primeiro-ministro. E eu, porquê? Porque tem mostrado uma postura de uma responsabilidade inatacável. E neste episódio, acho que voltou a mostrar, mas a mostrar de uma maneira clara. Aliás, eu achei muito estranho, não achei estranho, e já lá vou porque é que não achei estranho, aos ataques a Rui Rio. Mas, porque conheço as dinâmicas, ou penso que conheço as dinâmicas. Mas o que ele diz naquela carta aos militantes, acho que podia ser assinado por qualquer pessoa responsável que estivesse à frente, tinha que ser assinado por qualquer pessoa responsável que tivesse na frente do principal partido da oposição, numa altura como esta. Aliás, nem nesse texto, aliás, eu não percebia as interpretações, nesse texto o que se diz é uma coisa que é evidente, uma das partes que não se deu relevância, é que a questão que se levanta é que nós sabemos que há alturas, durante os tempos normais, digamos assim, que se há uma certa luta política, que de político só tem um nome, mas, enfim, que faz parte de política partidária, digamos assim, de tricas, de aproveitamento de alguns erros, de algumas falhas. Quer dizer, que neste momento, obviamente, têm que estar suspensos. Claro que têm que estar. Porque nós não vivemos uma circunstância, quer dizer, como estávamos a viver há 3 meses. E quem não percebe isso, eu acho que não está a perceber nada daquilo que se está a passar. Portanto, ainda bem, eu... Precisa-me aplaudir de pé a carta que Rui Rio escreveu aos militantes. Agora, porquê é que isto surge? Surge, enfim, há outras razões, mas a primeira é porque há... Quem atacou Rui Rio são normalmente pessoas que têm uma visão enviesada do que é fazer política. Política a sério. Quer dizer, e fazer política a sério, sobretudo nestas circunstâncias, em geral, mas sobretudo nestas circunstâncias, não é propriamente criticar por criticar ou olhar para a situação e dizer assim, bom, o governo se calhar aqui enganou-se porque há uma semana as circunstâncias eram outras, mas eu vou criticar porque sou oposição. Que isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Eu acho que isto não faz sentido para ninguém. Quer dizer, claro que... essas pessoas que têm este sentido, esta visão enviesada e que acham que a luta partidária, a luta política é feita sempre em termos de polos, os campos definem-se por contraposição aos outros campos. Aliás, nós vemos muito isso numa certa direita e numa certa esquerda. Se a direita acha isto, eu não acho. Ou se a esquerda acha isto, eu já não acho. Mesmo que esteja certo. Portanto, isto era uma dinâmica que se via... que se via já antes desta crise. E não me admira rigorosamente nada de quem foram as personalidades e os partidos que vieram criticar a postura de Rui Rio. Primeiro já criticavam, quer dizer, eu não... Rui Rio, se há uma coisa que esta crise não suspendeu, foi o nível de ataques, até pessoais, a Rui Rio. Quer dizer, essa foi a única coisa que não se alterou. Quer dizer, tenho que o dizer porque, de facto, acho... que isso existe. Mas as pessoas criticaram são ou dos extremos, sempre dos extremos, e do lado esquerdo e do lado direito. Agora, o Pedro dizia que até em termos táticos isto fazia sentido. Eu sei que o Pedro acha, ou penso que sim, que Rui Rio não fez isto por mera tática. Não, Rui Rio fez isto porque acredita francamente que isto é que faz sentido. E eu acho que as pessoas reconhecem isso. Quer dizer, isto não foi por tática, porque ele acha que faz sentido, porque provavelmente a maior parte da população também acha. E aqui...
Deixa-me lá fazer só... Sim, não preciso que termines. Deixa-me só fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo. Ah, diz lá o desfazamento.
Faz.
Não, ia só fazer um bocadinho de advogado do diabo para perguntar se, mesmo numa situação de emergência, numa situação como aquela que estamos a viver, a crítica não é... muitas vezes uma ajuda a encontrar melhores soluções. E se as palavras de Rui Rio não podem ter sido mal interpretadas, admito que sim, mas não, se não podem ter sido interpretadas como ninguém pode criticar o governo, coisa que não parece que tenha sido isso que Rui Rio tenha escrito.
Anselmo, mas a política também é interpretação. Quer dizer, e as pessoas que interpretaram isso dessa maneira também estavam a fazer política, aquela política que Rui Rio criticou. Porque, na minha opinião, estavam só e apenas a tentar, enfim, contrariar Rui Rio, dizendo coisas, aliás, que ele não disse. E, aliás, na parte das críticas, eu lembro-me das propostas, eu lembro que, ainda esta semana, Rui Rio apareceu com propostas no Parlamento e fez algumas críticas. A questão não é as críticas. Nem ele diz que não se pode fazer críticas. Eu fui claro no início. A questão é que há questões político-partidárias que no corrente, no corrente do jogo político-partidário fazem sentido e que não fazem nesta altura. Isso é que é relevante. E, de facto, é preciso também, o Rui Rio mostrou que percebe, é de facto preciso a compreensão. Nós dizemos, eu disse isto, penso que o Pedro também logo no princípio do programa, aliás, o Pedro falava de zigue-zagueante, falava que não sabia, quer dizer, o Rui Rio tem noção de que nesta altura... vai haver muita incoerência, ou aparentemente incoerência, em decisões que vão ser tomadas, porque as coisas mudam de dia a dia, porque temos uma situação sanitária, se temos uma crise sanitária, temos um grave problema económico, isto tem que haver tolerância por parte da oposição. Mas deixa e acabar com o desfasamento. Há um evidente desfasamento em muitas situações, e durante crises profundas como essa isso acontece. Entre aquilo que se passa no espaço público e aquilo que é o sentido das populações. E eu acho que este é um caso paradigmático, onde se criou uma situação, pelas vozes costumeiras que já criticavam o Rui Rio, quando eu estou convencido que a maior parte dos portugueses olha e aprecia esta postura, que sim, é patriótica.
E já agora deixa-me perguntar ao Pedro Adão e Silva, há de facto algum mérito nas críticas quando elas são construtivas? Isso eu presumo que sejam, se concordes com esta afirmação, mas o que te pergunto é se tem existido de facto uma crítica, uma oposição construtiva, sem necessariamente haver um unanimismo em torno de tudo aquilo que o governo está a fazer, porque, como tu dizias há pouco, eu e o Pedro Marques Lopes a mesma coisa, obviamente vão ser cometidos erros, já foram cometidos erros e provavelmente vão ser cometidos mais.
Sim, e há coisas que pareciam acertadas há 15 dias e que deixarão de ser, e outras que parecem acertadas agora e que o futuro próximo e agarrar-se-á de mostrar que são um erro. Rui Rio não falou em nenhuma suspensão da democracia ou nem nenhuma suspensão daquilo que é a responsabilidade da oposição. O Rui Rio falou, foi uma coisa que eu acho que todas as pessoas perceberam, menos quem não quis perceber, é que não vale a pena transformar este momento num ataque constante e num correr atrás da notícia de rodapé do dia sobre a pessoa que disse isto e devia ter dito aquele outro e o número que afinal em Ovar é um e a Direção-Geral de Saúde disse que eram dois abaixo. Acho que foi esse o sinal que estava a dar, que é uma coisa que eu acho que é compreensível e aceito por todos, menos por aqueles que vivem numa bolha político-mediática desfasada daquilo que é a realidade concreta dos portugueses. E a realidade concreta dos portugueses, eu não me canso de dizer, são os portugueses que passaram ao layoff, que estão com medo de terminado o layoff não voltarem a ter emprego, que estão a ver os seus rendimentos cortados. E, sinceramente, eu acho que esses portugueses não estão muito interessados na confrontação politiqueira que anima a bolha político-mediática em que muitos outros vivem. E eu acho que o Rui Rio pôs-se do lado, por um lado, da razoabilidade, mas também pôs-se do lado daqueles que estão já a sofrer os impactos desta crise e que vivem com angústia os tempos futuros. E isso é muito importante. É perceber que os tempos futuros vão colocar desafios a quem tem responsabilidades políticas, seja agora no governo, seja agora na oposição, seja no futuro no governo, seja no futuro na oposição, desafios a que nunca foram respondidos por estes protagonistas políticos. O que nós vamos ter de enfrentar, do ponto de vista financeiro, económico, social e político, é inimaginável, porque é tão contrastante e tão diferente daquilo que nós vivemos nas últimas décadas, que vai desafiar todos, interpelar todos. E, portanto, eu repito, eu acho que é uma vantagem ter políticos responsáveis que sabem distinguir aquilo que são os aspectos estruturais e os desafios estruturais da política do dia-a-dia, do autarca A e do autarca B e do deputado C e por aí fora.
Já agora, deixa-me, nós estamos mesmo a terminar, mas não resisto ainda no âmbito das críticas que são mais ou menos construtivas. David Justino dizia esta semana nos almoços grátis da TSF que uma crítica que ele achava que era justo fazer ao governo, sobretudo ao primeiro-ministro, era o excesso de presença mediática que o primeiro-ministro tem tido nas últimas semanas, o que não abona muito para a estratégia de comunicação do governo. Tu partilharias dessa crítica, Pedro Adão e Silva?
Olha, uma coisa que nós sabemos já até de estudos que foram feitos sobre a forma como os portugueses estão a viver este momento é que o nível de confiança nas instituições e em quem tem de tomar decisões, e aqui estou a conferir um sentido muito amplo a instituições, quer dizer, desde o Ministério da Saúde aos membros do Governo, ao Parlamento, à PSP, aos autarcas, quer dizer, um sem número de instituições, é que também a confiança é assimétrica, ou seja, nem todos revelam os níveis de confiança nas instituições iguais. E, em particular, isso é natural, quem está a ter mais ceticismo e menos confiança são os menos qualificados e também os mais jovens. Aliás, o Presidente da República ontem chamou a atenção para isso, por motivos completamente diferentes. Porque são, por um lado, aqueles que têm relações laborais mais precárias e, por outro, porque há muitas pessoas que continuam a trabalhar, continuam a andar de transportes públicos, têm as suas vidas e os seus cotidianos, ao mesmo tempo, mais desestruturados e, portanto, é preciso chegar a essas pessoas e falar, ter neste momento os responsáveis políticos a falar, a comunicar, significa que estão a comunicar com pessoas que normalmente não ouvem as mensagens dos políticos, porque nem toda a gente lê jornais diários, nem jornais online, nem acompanha notícias. E, portanto, é importante que neste momento os protagonistas políticos consigam chegar a mais pessoas e dar uma mensagem de confiança nas instituições e nas respostas. Nós vamos precisar desse capital agora e mais à frente.
Pedro Marcos Lopes, muito rapidamente, 30 segundos, para queres opinar sobre as entrevistas e esta multiplicação de presença de membros do governo na comunicação social?
Acho muito importante a presença do primeiro-ministro. acho menos importante as mensagens. Acho que vai haver uma altura em que, e aliás, já tem havido, em detalhes, comunicação divergente, digamos assim. Eu acho que, se eu fosse responsável pela comunicação do governo, deixaria que António Costa falasse mais e que as pessoas à volta dele falassem menos, para que haja apenas uma voz. E não acho que ele esteja com excesso de protagonismo. Nesta altura é preciso um protagonista, e quem de facto, neste momento,
tem que dar a
tem
cara.
Esse peso nos ombros, é o Primeiro-Ministro, e deve ser ele que deve aparecer. Acho que, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa se devia refriar um bocadinho e deixar o espaço, esse sim, para o Primeiro-Ministro. E também não acho que seja muito... Acho que também os outros ministros, como o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças, deviam refriar essa vontade, só deram uma entrevista.
Muito bem.
Porque é preciso comunicar com as pessoas e é preciso uma voz única.
Muito bem. Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, nós temos encontro marcado para a próxima semana, para mais um Bloco Central. A edição desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, está sempre disponível em tsf.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Tenha um bom fim de semana. Até para a semana.